O Cinefonia está no ar, trazendo as novidades da sétima arte pelas ondas da Rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e te faço companhia na próxima hora com o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. Hoje você vai conhecer Válvula, um curta-metragem realizado durante a pandemia e que propõe o encontro das linguagens do teatro e do cinema. Você vai ouvir a nossa resenha do filme Meu Pai, que também surgiu de uma peça teatral e concorre a 6 estatuetas no Oscar 2021, incluindo a de melhor ator para Anthony Hopkins. E tem ainda notícias e dicas de filmes e séries para ver em casa, além de mostras e festivais para acompanhar online. Hoje o programa também está cheio de homenagens. Vilma Henriques, Dona Ivone Lara, Roberto Carlos. Então, pegue a sua pipoca e vem com a gente. Da trilha sonora do filme Durval Discos, começamos ao som do Rock Rural, de Sá Rodrigues e Guarabira, Mestre Jonas. Mestre Jonas, música de Sá Rodrigues e Guarabira, uma das faixas da trilha sonora de Durval Discos, que traz ainda canções de Jorge Benjor, Tim Maia, Caetano Veloso, Elis Regina, Rita Lee, Novos Baianos, entre outros. A trilha instrumental é de André Abujanra. Durval Discos foi o primeiro longa-metragem da cineasta Ana Mui Laerte, que mais tarde viria a realizar o grande sucesso Que Horas Ela Volta. No filme lançado em 2002, a diretora tocou em um tema muito caro aos amantes da música, a transição do vinil para o CD. O enredo acompanha o dono de uma loja de discos, interpretado pelo ator Ari França, que insiste em continuar com o negócio apesar da queda nas vendas. Seu cotidiano ainda é tumultuado pela chegada inesperada de uma garotinha adotada pela mãe dele, vivida pela grande e saudosa Etty Fraser. Funcionando de maneira similar a um LP, a trama tem lado A e lado B, e se transforma da metade para frente em algo totalmente diferente do início. Sem dúvida, um filme surpreendente. Durval Discos, infelizmente, não está disponível nas plataformas de streaming, mas pode ser visto na programação do Canal Brasil.
Cinefonia. Cinefonia. Acesse inconfidencia.com.br.
Agora é hora de notícia no Cinefonia com Regina Pala.
O filme Os Arrependidos foi eleito vencedor da competição brasileira de longas ou médias metragens do Festival É Tudo Verdade 2021. O documentário, dirigido por Armando Antenori e Ricardo Calil, reconta a história pouco lembrada de ex-militantes presos que, muito jovens, largaram tudo para arriscar a vida por uma causa. Foram presos e torturados e viraram arma de propaganda da ditadura militar. O júri ainda concedeu menção honrosa ao filme Máquina do Desejo, 60 anos de teatro oficina, e escolheu como melhor curta-metragem Yankoá, Imagem e Memória, dirigido por Rita Carelli e Vincent Carelli. O curta Ser Feliz no Vão, de Lucas Rossi dos Santos, também recebeu menção honrosa. Já na competição internacional, o grande vencedor foi Presidente, dirigido pela dinamarquesa Camilla Nilsson. O filme fala sobre as eleições presidenciais no Zimbábue em 2018 e as maneiras como os partidos na disputa interpretaram os princípios democráticos no discurso e na prática. O É Tudo Verdade 2021 aconteceu online entre os dias 8 e 18 de abril.
Obrigado, Regina. Daqui a pouco você volta com outras notícias. E da trilha sonora do filme Meu Passado Me Condena 2, vamos ouvir agora Banda do Mar, Mais Ninguém.
Mesmo que não venha mais ninguém, ficamos só eu e você. Fazemos a festa, somos do mundo, sempre fomos bons de conversar. Eu só espero que não venha mais ninguém. Aí eu tenho você só pra mim. Roubo teu sono, quero teu tudo. Se mais alguém vier, não vou notar. Preciso de você pra me fazer feliz. Não quero mais ficar aqui. Preciso me ver.
Banda do Mar, Mais Ninguém, música de Malu Magalhães, tema de abertura da comédia Meu Passado Me Condena 2, estrelada por Fábio Porchat e Mia Mello. A direção é de Júlia Rezende. O filme está disponível na Netflix. Realizado durante a pandemia pelo Grupo Miserável de Teatro, o curta-metragem Válvula acaba de estrear na internet, propondo o encontro da linguagem do palco com o cinema. Vamos saber mais sobre o projeto com Pedro Vieira, que conversou com a diretora do curta, Amora Tito.
Plano Sequência.
Eu converso agora com Amora Tito, diretora do curta-metragem Válvula, do Grupo Miserável. Em primeiro lugar, Amora, seja bem-vinda ao Cinefonia e muito obrigado pela entrevista.
Olá, Pedro, e olá a todos aí do programa Cinefonia e a todos que estão nos ouvindo. Eu que agradeço e é um prazer estar aqui para poder falar um pouco do nosso trabalho aí de Válvula.
Vamos começar contando para o nosso ouvinte como é a sua relação com o Grupo Miserável de Teatro. Que projetos vocês já fizeram juntos?
Bom, desde que os meninos, né, a Julie Paz, o Ezra Chiarelli, o Ivo e o Bruno Pimenta resolveram montar o grupo, né, eles primeiro fizeram uma cena que se chama Peixe de Ouro, e é que eu não fazia parte ainda, né, dessa pesquisa, né, que a gente começou logo após, que eles me chamaram para poder fazer a montagem de um espetáculo. Só que antes a gente fez uma cena que chamava Polegares Opositores, em que a gente começou a experimentar linguagens, assim, poder entender, assim, quais caminhos que a gente buscaria para poder criar. E aí, a partir dessa cena, ela serviu como mote para a gente criar o espetáculo que a gente estreou ano passado, que chama Sirene. E aí, depois disso, também, em tempo de pandemia, a gente criou um trabalho audiovisual que chama Muito Além dos Ventos, que ainda tinha uma relação bem grande com o espetáculo. E aí, nesse processo já de pandemia, já buscando jogar mais com a linguagem do cinema, do audiovisual, a gente constrói esse novo trabalho agora que se chama Válvula.
Vamos falar agora sobre o processo de criação do curta. É verdade que você se inspirou em Samuel Beckett para desenvolver o projeto?
Sim. A gente foi buscar aí, né, no Beckett, né, que é um dos dramaturgos mais influentes, né, do século XX, essa teatralidade dentro do audiovisual, né? Porque o Beckett, ele fez algumas peças televisivas e tem alguns textos também mais curtos, né, dramatúrgicos que ele fez, que tem algumas gravações, assim, que foi feito para o audiovisual, né, que estão até disponíveis no YouTube, muitos deles. E aí a gente usou desse trabalho dele, assim, para sulear, assim, a nossa pesquisa em busca dessa teatralidade dentro do audiovisual, assim. Então foi muito importante, assim. Então a gente se inspira nessas quietudes que ele joga, né, dentro dessas montagens que a gente teve acesso, que a gente pôde discutir e pesquisar sobre, e também a partir das dramaturgias dele também. Então foi o Samuel Beckett, assim, foi um dos primeiros motores, assim, disparadores para a gente poder ir encontrando, né, e pesquisando essa linguagem aí híbrida também entre o teatro e o cinema.
Hora de falar do roteiro. Como foi desenvolver um trabalho que tem uma linguagem híbrida entre o teatro e o cinema? E como é que vocês usaram as limitações impostas pela pandemia para gravar o curta?
Vem sendo, né, de constante redescoberta, né? Somos, né, pessoas do teatro e agora já com essa vontade, né, de trabalhar com cinema, com audiovisual, mas que agora a gente nos coloca nessa urgência, né? Esse é o fazer que nos é possível, né? Onde que a gente consegue colocar hoje nossas urgências, nossas teatralidades e nossas questões mesmo, né, dentro do teatro, agora nesse meio virtual, assim. Então não tinha como, né, a teatralidade não está com a gente já, né? Então a gente já nutria, né, até nessas nossas pesquisas, né, dramatúrgicas, que também passam pela uma pesquisa do teatro do absurdo e mais também do realismo fantástico, que é uma linguagem, né, uma corrente literária, né, que o grupo está bem debruçado assim nessa pesquisa e que também a gente usou como inspiração assim para, na verdade, todas as construções que a gente fez juntos e inclusive Válvula agora, assim. Então, vem sendo uma constante descoberta, assim, igual a gente discutia muito dentro das salas virtuais, né, de como seria esse roteiro, de como seriam as montagens, e os meninos, né, do Grupo Miserável, que tiveram mesmo essa grande autonomia de construção das suas fotografias, dos roteiros, e a gente foi uma criação colaborativa, mas também contando muito com o experimento pessoal de cada um. E que é um trabalho que fala muito sobre também uma palavra que a gente usou como mote principal assim do trabalho foi solitude, né? Então, que é essa solidão preenchida de si, né? Então, a partir dessa relação deles, cada um na sua casa, quatro cenas, eles foram, quem morava com alguém teve esse auxílio, né, de movimentação de câmera, de enquadramento. Quem não teve foi fazendo sozinho mesmo, assim, da forma que fosse possível. Mas pensando, a gente também foi, dentro desse trabalho do cinema, né, tendo esse estudo mesmo, juntos mesmo, de posicionamento de câmera, de em que momentos que a gente quer cortes, em que momentos que a gente quer plano-sequência, enfim, usando mesmo dessa linguagem que o cinema tem para dialogar totalmente com as teatralidades e o discurso que a gente queria propor dentro desse roteiro ou dessa dramaturgia que a gente está propondo nesse trabalho.
Válvula estreou na semana passada na internet, mas terá uma sessão extra no dia 24 de abril. Quem se interessou e quiser assistir ao curta, o que deve fazer?
Sim, a gente estreou o trabalho, né, o Válvula, no último fim de semana, e nós faremos uma sessão extra agora, dia 24 de abril, às 20 horas. E quem teve interesse aí de conhecer mais um pouco do trabalho do grupo e também, inclusive, poder aí prestigiar esse nosso último trabalho, é só acessar a página do grupo, @grupomiserável, no Instagram. E lá na bio vai ter um link que dá direto ao acesso a uma página do Simpla. O ingresso é gratuito, é só retirar o ingresso lá no Simpla e nós enviaremos um e-mail com link no YouTube em que o curta estará disponível.
Essa foi a Amora Tito, diretora do curta-metragem Válvula, do Grupo Miserável. Muito obrigado pela entrevista aqui no Cinefonia.
Gostaria de agradecer então, Pedro, o espaço aí para eu poder vir aqui, poder falar do nosso trabalho e para convidar também todos aí para poder assistir o nosso curta-metragem Válvula. E é isso, agradecer a todo mundo mesmo do programa Cinefonia, da Rádio Inconfidência e a todos que estão nos ouvindo aí de suas casas.
Obrigado, Pedro. Obrigado, Amora. E parabéns pelo trabalho. E agora é hora de mais notícia no Cinefonia com Regina Pala.
Entre os dias 23 e 28 de abril, o documentário Hotel Mariana terá exibições online e gratuitas no YouTube. O filme é baseado no espetáculo criado por Munir Pedrosa e indicado ao Prêmio Shell de Teatro. O projeto utiliza a técnica verbatim de teatro documentário e traz depoimentos colhidos pelo diretor, que retornou a Mariana, na região central de Minas, em 2017, quando reencontrou as mesmas pessoas com quem conversou na semana do rompimento da barragem da Samarco, em 2015. Na tela, atores assumem os depoimentos dos atingidos e as vítimas da tragédia são reveladas com as imagens de 2 anos depois. Além dessas cenas, o público também poderá ver trechos que falam sobre a técnica usada na montagem teatral dirigida por Herbert Bianchi. Para assistir a Hotel Mariana online, basta acessar o canal Hotel Mariana, o filme, no YouTube, nos dias 23 e 28 de abril, às 9 horas da noite.
Obrigado, Regina. E morreu no último dia 18 de abril a atriz Vilma Henriques, considerada a grande dama do teatro mineiro. Apesar de ter se consagrado em cima dos palcos, ela também teve atuação marcante no cinema. No site Mulheres do Cinema Brasileiro, o pesquisador Adilson Marcelino lembra que a estreia de Vilma na telona foi no clássico O Menino e o Vento, dirigido por Carlos Hugo Christensen e baseado em conto de Aníbal Machado. No filme de 1967, Vilma tem papel de destaque como a principal personagem feminina, a dona do hotel que se apaixona pelo protagonista, interpretado por Enio Gonçalves. Depois a atriz fez mais 3 filmes, Ela e os Homens, de Schubert Magalhães, Aleijadinho, Paixão, Glória e Suplício, de Geraldo Santos Pereira, e Vinho de Rosas, da cineasta Elza Cataldo. Para ler uma ótima entrevista que o Adilson fez com a Vilma Henriques em 2012, não deixe de acessar o site mulheresdocinemabrasileiro.com.br. Fica aqui a nossa homenagem e a lembrança dessa grande artista mineira e ouça agora depoimentos de artistas que tiveram a oportunidade de ver Vilma nos palcos, na reportagem de Verônica Pimenta.
A atriz Vilma Henriques morreu de causas naturais nesse domingo em Belo Horizonte, aos 90 anos. Ela é considerada uma das artistas mais talentosas e atuantes do Teatro Mineiro, mas também trabalhou na televisão e cinema, explica o escritor e jornalista Jorge Fernando dos Santos.
A primeira peça de teatro que eu vi com ela foi A Vagas para Moças de Fino Trato, do Alcione Araújo. Eu ainda era muito novo, começava a me interessar por teatro, e tive a sorte de vê-la em cena no antigo teatro do Senac, que era mantido pelo José Maia. Depois eu fui vê-la em espetáculos mais interessantes ainda, como Fala Baixo, Senão Eu Grito, A Prostituta Respeitosa e outros. E tive a sorte de tê-la na minissérie adaptada do meu livro Palmeira Seca para a Rede Minas, ao lado do grande Elvésio Guimarães. Ela e o Elvésio fizeram parte de uma geração importantíssima na história do teatro e da televisão de Belo Horizonte. Com a morte dela, a gente perde realmente uma grande dama, uma grande atriz, uma grande profissional da cena.
Mineira, nascida em Conselheiro Lafaiete, Vilma Henriques passou os últimos anos da vida numa casa de repouso em Belo Horizonte. Ela suavemente fechou os olhos, respirou fundo sentada numa poltrona e nos deixou, poetiza o diretor e produtor cultural Pedro Paulo Cava.
Eu conheci a Vilma fazendo Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come, em 68, no Teatro da Imprensa Oficial. E ela foi uma mestra para mim, né? Ela e Vilma Patrícia, duas grandes atrizes, foram mestras para mim. Naquele momento, um menino de 18 anos chegando ali, já não era a minha primeira peça, mas era a minha primeira peça adulta que eu interpretava, e um elenco gigantesco dirigido pelo Zé Antônio de Souza. E Vilma era uma referência, e sempre passou a ser uma referência. Depois disso, quando fundamos o Sindicato dos Artes, eu fui o primeiro presidente, e a Vilma foi minha vice-presidente. E foi uma etapa muito complicada, 75 a 77, que a gente teve que lutar pela não derrubada do Francisco Nunes, teve que lutar contra a censura, pela regulamentação da profissão. E a Vilma sempre foi essa mulher que deu a cara, a tapa, na frente, junto com todo mundo. É uma perda gigantesca para Minas Gerais.
Vilma Henriques começou a carreira como apresentadora de um programa feminino na extinta TV Itacolomi e depois na TV Globo. Ela também é reconhecida pela defesa dos direitos profissionais de atrizes e atores, destaca a presidente do SATED, Sindicato dos Artistas de Minas Gerais, Madalena Rodrigues.
Na TV Itacolomi, quando fecharam-se as portas e os artistas todos se viram na rua, a Vilma Henriques, a Vilma Patrícia e a Leide Francisco formaram uma associação chamada MORAN, Movimento de Reabilitação dos Artistas de Minas. Né? Então, quer dizer que aí esteve o primeiro movimento de proteção do trabalho artístico de Minas Gerais. Né? Eu reverencio muito a memória da Vilma nesse sentido, porque ela que trouxe a primeira vez essa preocupação, né? Esse estímulo aos artistas que se importassem, se incomodassem com com o trabalho dos artistas. Logo em seguida veio a regulamentação e veio aí, do Moran, veio a PATEDEM, que é a Associação Profissional de Artistas e Técnicos de Minas Gerais, e logo em seguida recebeu a carta sindical o SATED, o Sindicato dos Artistas e Técnicos e Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais, que é o SATED, Minas.
O último trabalho de Vilma Henriques foi a peça Espelho, escrita por Jair Raso e encenada em 2019 com direção de Madalena Rodrigues. Para o ator e diretor Marcelo do Vale, falar de Vilma Henriques também é falar de uma importante parte da história do Teatro Mineiro.
Falar de Vilma Henriques é falar da história do Teatro Mineiro, é cair nesses clichês verdadeiros, né, de ser uma pessoa incrivelmente especial, de ser uma atriz excepcional, com uma visão e uma generosidade com o colega, que já vi poucas vezes na minha vida, igual a dela ainda não presenciei. E foi um grande prazer ter Vilma por perto e poder estar por perto dela e vivenciar tanta energia entregue a uma profissão que não tem como, né, não tem como contaminar quem está por perto. É uma perda enorme e eu espero que a gente que consiga ultrapassar isso, porque o céu com certeza está em festa.
Vilma Henriques conquistou 8 prêmios de melhor atriz do estado de Minas Gerais ao longo da carreira. Com produção de Miguel Rezende e Pedro Henrique Vieira, reportagem Verônica Pimenta.
Muito obrigado, Verônica.
Cinefonia, o cinema do jeito que você nunca ouviu.
E agora é hora do quadro Meu Cinema, uma parceria do Cinefonia com o programa Cinematógrafo da Rede Minas, realizado pelos nossos colegas Fernando Tibúrcio e Johannes Junqueira. No quadro Meu Cinema, você pode dar a sua dica de filme ou série. A gente vai adorar receber a sua sugestão, hein? Hoje vamos ouvir a dica do Rodrigo Fará, que escolheu um clássico do diretor polonês Krzysztof Kieslowski.
Meu Cinema.
Meu nome é Rodrigo Fará e eu sou de Brasília. As cenas de Não Matarás são marcadas por amarelos, verdes e pretos. Um desempregado mata um taxista. Um advogado tenta defendê-lo. Os diálogos são curtos e poucos. Kieslowski faz um ensaio sobre homens e pecados. E a discussão desliza para a questão dos direitos humanos.
Oni wszyscy byli przeciwko mnie, przeciwko temu, co pan zrobił. To jest to samo. Każdy człowiek zadaje sobie pytanie, czy to, co robi, ma sens. Boję się, że wątpliwości jest coraz więcej. To już koniec. Koniec. Wykonać wyrok.
Muito obrigado, Rodrigo! Participe você também do quadro Meu Cinema. A sua dica de filme ou série pode aparecer aqui no Cinefonia e no programa Cinematógrafo, da Rede Minas. Para saber como participar, visite o site redeminas.tv/meucinema. Esperamos você! Um rápido intervalo e já voltamos com mais música e cinema aqui na Inconfidência. Você está ouvindo a Rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia com o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. E da trilha sonora do filme Verônica, estrelado por André Beltrão, vamos ouvir Tim Maia, Bom Senso.
Já virei calçada maltratada e na virada quase nada me restou a curtição. Já rodei o mundo quase mudo. No entanto, no segundo, este livro veio à mão. Já senti saudade. Já fiz muita coisa errada. Já pedi ajuda. Já dormi na rua. Yeah. nacional. Já virei calçada maltratada e na virada quase nada me restou uma curtição. Já rodei o mundo quase mundo, num instante, num segundo, este livro veio à mão. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já dormi na rua, já pedi ajuda. Já fiz muita coisa errada, já dormi na rua, já pedi ajuda. Leia o livro Universo em Desencanto. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já pedi ajuda, já dormi na rua. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já pedi ajuda, já dormi na rua. Não perca tempo, leia o livro Universo em Desencanto.
Bom Senso, música de Tim Maia, que está na trilha sonora de Verônica. O filme também usa a versão instrumental dessa faixa, que está no disco Tim Maia Racional, volume 1, lançado em 1975. Verônica é um drama policial protagonizado por Andréa Beltrão e dirigido por Maurício Farias, com colaboração de ambos no roteiro. Trata-se, na verdade, de uma versão do clássico Glória, de John Cassavetes, com Jenna Howlands no papel principal, que mais tarde foi refilmado com Sharon Stone. A Verônica do filme brasileiro é professora de uma escola pública que, na iminência de se aposentar e passando por sérios problemas pessoais, percebe que ninguém veio buscar Leandro, um aluno de 8 anos de idade. Ela resolve levar o garoto para casa e descobre que os pais dele foram assassinados. A Verônica então procura ajuda e descobre que a polícia está ligada ao crime. O elenco também conta com Marco Rica, Flávio Migliaccio e Ailton Graça. A trilha sonora original do longa foi composta por Branco Melo, dos Titãs, em parceria com Emerson Villani, da banda Funk Como Legusta. Você pode assistir a Verônica na plataforma Amazon Prime Video. Hora de sabermos quais são as novidades nas plataformas digitais, com Pedro Vieira.
Aperte o play.
Diga lá, pessoal! Tô de volta agora com os lançamentos da semana nas plataformas de streaming, para você assistir onde e quando quiser. Você certamente já ouviu falar em Marie Curie, uma das maiores cientistas de todos os tempos. Diplomada em física e química, ela ficou conhecida pelas importantes contribuições sobre radioatividade, tornando-se a primeira mulher a conquistar um prêmio Nobel e a primeira pessoa e única mulher até os dias de hoje a receber o prêmio duas vezes em duas áreas diferentes. A história dela é retratada em Radioativo, da diretora Marjane Satrap. O longa é uma adaptação do livro de Lauren Redness e traz Rosamund Pike, conhecida pelo trabalho em Garota Exemplar, no papel de Marie Curie. Radioativo, drama biográfico e romântico, estreou na Netflix. Apesar das ações dos líderes mundiais, o planeta está morrendo lentamente e o tempo está acabando. Greta Thunberg sabe bem disso e, utilizando sua jovem e inesperada voz, promete reerguer o planeta da escuridão. Greta, o futuro é hoje, traz a incrível história real sobre como as ações de uma jovem sueca inspiraram um movimento global que impulsionou a luta por ações reais contra a mudança climática com mais força do que nunca. Ninguém é pequeno demais para conseguir uma mudança e isto nunca tinha ficado tão claro. Greta, o futuro é hoje, é uma das novidades da Disney Plus. Lançado em janeiro deste ano, Breaking News in Yuba County acaba de chegar ao catálogo brasileiro da Amazon Prime Video, com um elenco de peso. A história acompanha Sue Buttons, papel de Allison Janney, uma típica esposa suburbana que tem o gostinho de ser uma celebridade local quando embarca em uma busca por toda a cidade de Yuba County para encontrar o marido desaparecido. Em um esforço para prolongar a fama recém-descoberta, ela encara brincadeiras hilárias enquanto seu mundo vira de cabeça para baixo. Ela tem que escapar de uma aspirante à mafiosa, uma implacável policial, da meia-irmã e de uma repórter local desesperada por uma boa história, todas decididas a descobrir a verdade por trás do desaparecimento. Regina Hall e Mila Kunis também estrelam a produção. Breaking News in Yuba County está disponível na Amazon Prime Video. Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert formam um dos casais mais bonitos da televisão brasileira. Os dois têm carreiras distintas, bem-sucedidas, mas agora resolveram se unir em uma só atração. Bem Juntinhos, que traz dicas para o lar, comidinhas e bebidinhas, com direito à participação especial de vários convidados. Os 15 episódios da primeira temporada estão sendo exibidos às quintas-feiras, às 10h30 da noite, no canal GNT, e depois ficam disponíveis para os assinantes da Globoplay. Lembrando que quem possui o combo com canais ao vivo também pode assistir à atração no dia das estreias. Bem, por hoje é só. Agora é só escolher suas produções preferidas, apertar o play e se divertir. Semana que vem eu volto com mais novidades. Um abraço e até lá.
Levanta a cabeça e deu fora daqui. Eu não vou desistir. E cada vez é demais.
Obrigado, Pedro. O Festival Sesc Melhores Filmes anunciou os vencedores da sua 47ª edição. Mais detalhes com Regina Pala.
O Festival Sesc Melhores Filmes consagrou Pacarrete como o melhor longa-metragem brasileiro de 2020, tanto pelo voto do público quanto pela escolha da crítica. O drama, dirigido por Alain Deberton, conta a história de uma bailarina aposentada que tenta, a todo custo, organizar um último espetáculo. O filme recebeu ainda os prêmios de melhor atriz para Marcélia Cartacho, melhor roteiro e melhor fotografia. Já os prêmios de melhor direção ficaram com dois cineastas. O público escolheu Jefferson D. por M8, Quando a Morte Socorre a Vida, enquanto a crítica votou em Geraldo Sarno por Sertânia. Entre os filmes internacionais, tanto o público quanto a crítica elegeram Retrato de uma Jovem em Chamas, da francesa Céline Sciamma, como melhor longa-metragem e melhor direção de 2020. Os vencedores e outros longas que destacaram no ano passado podem ser vistos online no Festival Sesc Melhores Filmes até o próximo dia 5 de maio. O acesso é gratuito através do site sescsp.org.br/cinema-em-casa.
Obrigado, Regina.
Cine Circuito.
Vamos às dicas de festivais online desta semana para você acompanhar na sua casa, em segurança, enquanto ainda não é possível frequentar as salas de cinema presencialmente. De 22 a 30 de abril, acontece a mostra Cinema Brasileiro Anos 2010, 10 Olhares. A ideia do recorte é resgatar parte significativa da filmografia nacional da última década. A programação é dividida em 10 olhares de 10 curadores diferentes. Entre eles estão Heitor Augusto, Janaína Oliveira, Leonardo Bonfim, Kenner Freitas e o Festival Cachoeira Doc. Os 75 filmes selecionados incluem produções premiadas nacional e internacionalmente, além de curtas e longas que tiveram trajetórias marcantes no circuito de festivais. O público poderá assistir a obras como Martírio, Travessia, Tremor e Quebra-Mar, A Vizinhança do Tigre, Um Filme de Verão, Estado Itinerante, A Batalha do Passinho, Arábia, Negrume, Luz nos Trópicos, entre outras. Além da exibição de filmes, o festival conta com debates gravados entre os curadores e curadoras de cada segmento e mais dois especialistas nos temas. Idealizada por Eduardo Valente, a mostra é a terceira parte de uma retrospectiva que começou em 2001 com os filmes brasileiros significativos dos anos 90 e seguiu em 2011 com o cinema brasileiro dos anos 2000. Para acompanhar a mostra Cinema Brasileiro Anos 2010, 10 Olhares, basta acessar o site www.10olhares.com ou a plataforma Belas Artes à la Carte. O acesso aos filmes é gratuito de 22 a 30 de abril. Os fãs de cinema fantástico continuam com um cardápio farto de atrações ao longo do mês de abril. Além de poder acompanhar o 11º Cine Fantasy na plataforma Belas Artes à la Carte e a mostra Cults do Terror no Cine Humberto Mauro Mais, o público tem a oportunidade de participar da 6ª edição do Festival POU de Cinema Fantástico, de 21 a 30 de abril. Online e gratuito, o evento acontece na plataforma Darkflix, onde serão exibidos os 68 filmes selecionados, entre produções nacionais e internacionais. Além de uma mostra competitiva de filmes brasileiros, com 50% dirigidos por homens e 50% por mulheres, o festival apresenta duas novas categorias, Queen Fantástico e Anima Sanja. A programação do Festival POU conta também com oficinas, bate-papos e apresentações online e gratuitas. Na abertura, a atração principal é uma live com Liz Vamp, filha de José Mojica Marins, o Zé do Caixão. Reforçando, a sexta edição do Festival POU de Cinema Fantástico acontece de 21 a 30 de abril, gratuitamente, na plataforma Darkflix. Para finalizar, vale a pena conferir o Festival Kinolab Tela Digital, dedicado a curtas-metragens brasileiros realizados principalmente por pessoas de comunidades periféricas, cidades pequenas no interior do país e aldeias indígenas, além de coletivos e iniciativas audiovisuais engajadas na transformação da sociedade. O festival acontece de 21 a 25 de abril, totalmente online e gratuito, com 20 curtas finalizados em 2020 e 2021. As produções selecionadas representam os estados da Bahia, Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Os filmes concorrem a prêmios em dinheiro e estão divididos em quatro mostras temáticas. São elas Isolamento e Pandemia, Cinema de Causa, Processos de Criação e A União Faz o Filme. O Kinolab Tela Digital promove ainda uma série de webinars sobre temas relacionados à economia criativa dentro do setor audiovisual. Toda a programação pode ser acompanhada pelo site kinoforum.org.br. Reforçando, o festival acontece de 21 a 25 de abril.
Cinefonia.
No filme O Caminho das Nuvens, de 2003, uma família decide sair da Paraíba com destino ao Rio de Janeiro em busca de uma melhor condição de vida. A trajetória dos personagens do filme é feita em cima de bicicletas. E nas paradas na estrada, uma forma que eles encontram de ganhar dinheiro é cantando músicas de Roberto Carlos, para caminhoneiros e outros viajantes. Roberto Carlos completou 80 anos de vida no último 19 de abril, e é em homenagem a ele que a gente escuta agora um grande sucesso do Rei, Se Você Pensa, música que em O Caminho das Nuvens é interpretada em uma singela cena pela atriz Cláudia Abreu e as crianças que vivem seus filhos.
Se você pensar que vai fazer de mim o que faz com todo mundo que te ama, acho bom saber que pra ficar comigo vai ter que mudar. Daqui pra frente tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser gente. Seu orgulho não vale nada, nada. Você tem a vida inteira pra viver e saber o que é bom e o que é ruim. É melhor pensar depressa e escolher antes do fim. Você não sabe e nunca procurou saber quando a gente ama pra valer, bom mesmo é ser feliz e mais nada, nada. Se você pensar que vai fazer de mim o que faz com todo mundo que te ama, acho bom saber que pra ficar comigo vai ter que mudar. Daqui pra frente tudo, tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser gente. Seu orgulho não vale nada, nada. Você não sabe e nunca, nunca procurou saber ser feliz e mais nada, nada você não sabe e nunca procurou saber.
Se você pensa, música de Roberto e Erasmo Carlos, uma das várias músicas do Roberto na trilha sonora de O Caminho das Nuvens. O filme, dirigido por Vicente Amorim, é estrelado por Cláudio Abreu e Wagner Moura. A trilha sonora instrumental é assinada por André Abujamra. O Caminho das Nuvens pode ser visto nas plataformas Look, Google Play, YouTube e Apple. O diretor do filme Meu Pai está formando um elenco de primeira para o seu próximo filme. Regina Pala tem as informações.
Date of birth?
Friday, 31st of December, 1937.
You're living with your daughter at the moment?
Após o sucesso do filme Meu Pai, indicado a 6 estatuetas no Oscar, o diretor Florian Zeller planeja levar ao cinema outra de suas peças, intitulada O Filho. O dramaturgo, e agora também cineasta, já até escolheu os atores principais para o filme. Hugh Jackman, famoso por interpretar o super-herói Wolverine, e Laura Dern, de filmes como Jurassic Park e História de um Casamento. Em O Filho, um homem que está construindo uma nova família recebe a visita inesperada de sua ex-mulher e do filho deles, que está passando por uma condição delicada. Enquanto Meu Pai fala sobre a demência na terceira idade, O Filho trata da depressão na adolescência. A peça faz parte de uma trilogia escrita por Florian Zeller e o renomado Christopher Hampton, autor de Ligações Perigosas, Desejo e Reparação, Eclipse de uma Paixão, entre outros roteiros premiados. A terceira peça da trilogia se chama A Mãe e também está nos planos para ser levada ao cinema futuramente.
Obrigado, Regina! Agora é hora da nossa resenha e hoje eu falo justamente sobre o filme Meu Pai, estrelado por Anthony Hopkins. Você provavelmente tem ou já teve alguém com demência na família, ou conhece alguém que passa ou já passou por esse drama na vida. Mas você já sentiu como é sofrer de demência? Essa é a proposta do filme Meu Pai, estreia na direção do dramaturgo francês Florian Zeller, que escalou o astro Anthony Hopkins para viver o personagem principal, um homem idoso que enfrenta a demência ao mesmo tempo em que tem que encarar a notícia de que sua filha, a única pessoa que cuida dele na família, quer se mudar para outro país para viver com o novo marido. Mas será que ela realmente vai viajar? Será que ela se casou de fato? Será que ela é mesmo sua filha? A narrativa do longa-metragem é construída em cima de dúvidas e incertezas como essas, e o diretor põe o público na perspectiva do protagonista ao colocar em questão, o tempo todo, se o que vimos na cena anterior é algo que realmente aconteceu ou se é uma percepção equivocada do personagem. Atores trocam de papéis, móveis mudam de lugar, objetos somem de cena, cenários inteiros mudam. Através da continuidade, na montagem, o filme imagina como uma pessoa que sofre de demência vê o mundo à sua volta. As distorções cognitivas provocadas pela doença são angustiantes. E se para nós, enquanto espectadores, é aflitivo ter que lidar por cerca de uma hora e meia com a dúvida sobre o que é ou não é verdade, imagine então para uma pessoa que vive com essa realidade o tempo todo. É admirável notar como Florian Zeller e o renomado roteirista Christopher Hampton utilizaram a potencialidade da linguagem cinematográfica para levar a peça ao cinema, já que em nenhum momento o filme parece teatral. Para isso, além de uma direção de arte primorosa, eles ainda contam com um elenco de primeira qualidade, formado por dois vencedores do Oscar. A filha é interpretada por Olivia Colman, de A Favorita, enquanto o pai, como dissemos, é vivido por Anthony Hopkins, de O Silêncio dos Inocentes, em uma das melhores atuações de sua carreira, sem exageros. A sutileza com que ele transita entre expressões e gestos quase nos permite enxergar também dentro da mente conturbada de seu personagem. E para um ator do calibre de Hopkins, nesse ponto da carreira em que ele não precisa mais provar o seu talento para ninguém, ver a entrega do ator a um papel dessa forma é um fato emocionante por si só. Meu Pai, dirigido por Florian Zeller, indicado a 6 estatuetas no Oscar 2021, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator para Anthony Hopkins. É um drama comovente que você pode ver na sua casa através de aluguel digital, nas plataformas Now, Google, Apple e Belas Artes à la carte. Não perca! E a gente vai chegando ao final desta edição do Cinefonia com mais uma homenagem. Agora pelo centenário de Dona Ivone Lara, a grande dama do samba, comemorado no último dia 13 de abril. Dona Ivone construiu a carreira na música, mas ela chegou a participar de um filme em 1978. Em A Força de Xangô, dirigido por Iberê Cavalcante, a sambista canta a música Tiê, que a gente escuta agora.
Tiê, tiê, olha lá, oxá. Tiê, tiê, olha lá, oxá, cavalo. Tiê, tiê, olha lá, oxá. Tiê, tiê, olha lá, oxá. Passarinho estimado que me deu inspiração. Dos meus tempos de criança, guardei na lembrança esta recordação. Tiê, tiê, olha lá, oxá. 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 E representava pra mim carinho, amor e paixão, mas em
Ouvimos Tiê, música de Dona Ivone Lara, que está na trilha sonora do filme A Força de Xangô, dirigido por Iberê Cavalcante em 1978, mesmo ano em que a sambista lançou seu primeiro disco. No longa, rodado em Salvador e Rio Bonito, na Bahia, Dona Ivone contracena com Geraldo Rosa e Elke Maravilha. O elenco ainda conta com Zezé Mota, Ana Maria Silva, Grande Otelo, entre outros. Os créditos sobem, as luzes se acendem e o Cinefonia vai ficando por aqui. Esta edição teve redação e apresentação de Renato Silveira, produção de Pedro Vieira e trabalhos técnicos de Celso Júnior. As trilhas instrumentais deste programa são composições de Antônio Pinto e Ed Cortez para o filme Cidade de Deus, Baiana System para o filme Tungstênio e Lúcio Maia e Jorge do Peixe para o filme Amarelo Manga. Escute o Cinefonia também em nosso site ou no seu aplicativo de podcasts favorito. Estamos também nas redes sociais. Siga a gente por lá. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e até a próxima.